Nós vamos trazer agora a participação do Fábio. Chamarei apenas Fábio, ok? Respeitando também o anonimato. Ele é responsável pelas relações públicas dos Alcoólicos Anônimos do Brasil. Fábio, boa tarde.
Olá, boa tarde, companheiro. Boa tarde a todos os ouvintes. Estou aqui hoje à disposição para auxiliar aí o que for necessário relacionado ao alcoolismo. Vamos lá.
Ô Fábio, o AA, Alcoólicos Anônimos, né? Colabora com pessoas que querem largar o vício, né? Que trabalho mais específico o AA realiza e faz em benefício das pessoas que querem largar a bebida?
Oh, que legal, boa pergunta essa. É importante esclarecer, né? Na verdade, apesar de termos um tema e um dia, né, de luta ao combate ao alcoolismo, lembrando que Alcoólicos Anônimos, ele não trabalha, não luta contra o alcoolismo, nós não combatemos o alcoolismo, mas nós temos a instituição, né, que no mundo todo hoje é que é referência para ajudar, para auxiliar pessoas, né? Na verdade, nós somos uma irmandade de homens e mulheres que compartilham, né, suas experiências, forças, esperanças em busca de resolver um único problema comum, que é parar de beber. Então, para as pessoas que desejam, né, que tiveram algum problema, que perceberam que estão tendo constantes e, né, os problemas estão aumentando na sua vida por causa do álcool, basta procurar a gente aqui, né, Alcoólicos Anônimos, que é muito simples hoje. Você digitando aa.org.br, você encontra Alcoólicos Anônimos em qualquer lugar do Brasil hoje, né? E qual que seria a sua dúvida relacionada ao programa?
Cada pessoa tem uma história relacionada ao alcoolismo, nas reuniões, nas conversas, no compartilhamento de experiências. O que que se ouve? Qual é a principal consequência ou estrago que o alcoolismo pode fazer na vida de uma pessoa viciada?
Geralmente a pessoa começa a beber igual, né, como qualquer pessoa normal que não tenha predisposição. O início, né, todo mundo bebe muito parecido, né, bebe por descontrair, bebe para ir numa festa, bebe porque acredita que o álcool pode auxiliar ela em algum momento, né, da vida. E a diferença, né, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o alcoólico, ele não é aquele que passa mal, que tem problemas, né? Ao contrário, e geralmente o alcoólico, ele é aquela pessoa que bebe mais que os outros, e no final ele que dirige, ele que carrega os companheiros bêbados para casa. Esse é o que vai ter problema com o alcoolismo. E aí o que que acontece, né? Ela aprende a se relacionar, vira um hábito, né? E tudo que ela começa a fazer, o álcool está envolvido. Então isso fatalmente vai, né, gerar problemas para ela na questão profissional, na questão pessoal, nos relacionamentos, nas questões, né, do dia a dia, nas decisões como um todo, né? Acaba que todas as decisões da pessoa são mediadas ou são baseadas, com um filtro que é o álcool. E aí, né, os problemas são diversos. Além de problemas de saúde, né, porque o álcool, ele não tem nenhum tipo de vitamina, nada que possa fazer bem para o corpo. Ao contrário do que alguns dizem, o corpo, ele entende o álcool como uma substância a se repelir. Então ele tenta expelir o álcool de alguma forma, né? Aumenta a circulação, tenta metabolizar rápido, fazer, né, com que ele expila pela urina e por outros canais, e isso, né, vai agredindo o nosso corpo. O que é comum as pessoas conhecerem são os problemas do estômago, né, problema no fígado, entre outros, mas essa não é a nossa especialidade. Geralmente o AA, ele trabalha, né, através de um programa para auxiliar a pessoa a entender e criar um novo modelo, um novo modo de vida, que ele não precise mais do álcool. Na verdade, né, o nosso programa, a gente costuma dizer que é um programa para quem quer, não é para parar de beber, é para não voltar a beber. O difícil é não voltar, porque parar a gente para em alguns momentos da vida, mas não voltar a beber é que é mais difícil.
Há muita diferença entre a pessoa reconhecer o próprio problema e tomar uma decisão própria, ou entre também as pessoas da família, amigos, depois de tanto insistirem, a pessoa então se internar, buscar um tratamento. Há muita diferença nessa questão da recuperação?
Sim, tem bastante, né, tem bastante te falta muita informação sobre isso, porque uma das características da doença do alcoolismo é que a pessoa perde a noção da realidade, ela não consegue enxergar direito o que está acontecendo com ela. Então, se ela não consegue enxergar, ela não consegue perceber o quanto a vida dela está sendo afetada, é muito necessário, na verdade, para os parentes, amigos que estão ouvindo, né? É muito importante a presença da família e de pessoas à sua volta para ajudar, né? Muitas vezes, em casos de, né, muito avançados, porque o alcoolismo é uma doença que ela avança, né? Ela é crescente. Então, ela pode estar num nível inicial ou pode estar num nível, né, que fica muito claro para os outros. Mas quando está num nível muito avançado, é sim, né, é necessário você procurar ajuda médica, porque em casos extremos, né, a pessoa pode estar numa dependência tão grande que se você tira totalmente o álcool dela, ela começa a ter delírios tremens, ela começa a ter visões, ela pode vir a ter um colapso, né? Que pode gerar uma parada cardíaca, um derrame. Então, muitas vezes, a parada brusca, em casos extremos, pode levar, né, a um problema maior de saúde. Então, é necessário, né, indicamos muitas vezes, você procurar um médico, procurar um tratamento onde vai ser realizado o desmame, né? O médico vai saber como lidar com o caso e que tipo de medicamento pode utilizar para que essa pessoa consiga. Às vezes isso é feito em internações, né? Tem clínicas especializadas em independência do alcoolismo, comunidades terapêuticas, tem vários, né, modelos hoje que podem auxiliar nessa questão. Mas em casos avançados, em casos não muito avançados, onde a pessoa começou a ter prejuízo, começou a ter alguma perca, ela pode facilmente fazer um trabalho laboratorial ou diretamente no grupo, né, ir para uma sala, fazer essa troca de experiência, pedir o apadrinhamento, tudo de forma gratuita, né? O AA pode auxiliar com isso.
Falando em classificação, há muitos tipos diferentes de alcoólatras?
Olha, essa é uma boa pergunta que eu passo para os universitários, vamos dizer assim. No AA nós não costumamos classificar, né? Nós somos, né? A doença é uma doença muito democrática. Ela atinge desde a pessoa que possa ter um nível cultural, um nível de, né, de educação mais alto, nível financeiro, quanto, né, o mais baixo, o nível mais baixo sem educação. Então, ela é muito democrática, né? Nós não costumamos fazer nenhum tipo de avaliação, ao contrário. Em AA, nós costumamos chamar, né, de irmandade, por isso, somos todos irmãos, somos todos iguais. O objetivo é o mesmo, né? A companheira que teve mais experiência, que passou pela fase, que soube como sair, ele ajuda quem está chegando, né, a encontrar esse caminho. É como se parar de beber sozinho, é como se você tivesse que trilhar um caminho novo e não soubesse, não tem um mapa, não tem um guia, não tem nada para te auxiliar, né? E o AA, ele é esse guia, esse mapa para falar, ó, nesse caminho novo, nós temos experiência, nós podemos te ajudar. Então, a diferença é só isso, tem quem está começando e quem já está com um pouco mais de experiência e mais tempo de sobriedade.
Qual é a forma mais adequada para ajudar um dependente de álcool?
Bom, a gente costuma, quando um familiar pede ajuda, né, quando um familiar percebe que tem alguém, né, tem um parente, alguém próximo com problema, é necessário, né, sempre buscar informação. Acho que informação, ela é a melhor ferramenta, a melhor arma para você poder lidar. Porque o trabalho com o alcoólico, né, o trabalho com a doença do alcoolismo é um trabalho para médio e longo prazo, não é de um dia para outro. Não tem como resolver essa questão de um dia para outro. Do mesmo jeito que a pessoa demorou anos para se tornar um alcoólico, ela vai ter um período, né, de acompanhamento aí também prolongado. Então, é preciso muita informação, e hoje nós temos, né, muita informação na internet, você pode ir presencialmente num grupo, ligar nos nossos telefones, né, aqui em São Paulo ou em qualquer outro lugar do Brasil, nós temos escritórios espalhados no Brasil inteiro. Então, digitando Alcoólicos Anônimos no Google, com certeza você vai ter um escritório, um grupo perto de você que vai poder te auxiliar, né, desde as primeiras informações. Primeiro eu falo, como abordar esse alcoólico, como que eu vou falar com ele, porque geralmente o alcoólico, ele não gosta, ele foge de qualquer tipo de tratamento, de pessoa que quer mexer com o hábito dele. Né? Então é um momento difícil esse e precisa de acompanhamento. Tanto, né, que nós temos uma irmandade paralela hoje que ajuda muito os familiares, que é a comunidade de Alanon, que é para trabalhar exatamente isso, os familiares e pessoas próximas que querem ajudar, né, e que não sabem como fazer isso, e aí existe todo um processo, né, de médio e longo prazo para auxiliar. Então, tanto a na sua comunidade como a Alanon vão poder te oferecer informações, e eu acho que o melhor processo é esse, é realmente informar, se informar para poder ajudar. Não tem como um cego guiar o outro, né? Não tem como alguém que não sabe levar o caminho ajudar quem está precisando.
Exatamente. É, Fábio, a nossa intenção é falar aqui de vitórias, de capítulos positivos, mas quando acontece uma recaída, é uma derrota, é uma perda, é uma tristeza para vocês?
Não, na verdade não. Na verdade, a recaída, ela faz parte da doença, né? Ela não faz parte do processo de recuperação, no sentido de que quanto mais você se aprofunda e você entende a responsabilidade, né, de lidar com essa doença, que é uma das que mais mata no mundo, né, a pessoa vai se afastando desse processo de reincidência, né, de reuso, de recaída no álcool. Mas quando acontece isso, é comum no início, né, muitas vezes a pessoa ela passa várias vezes, ela para várias vezes até ela entender realmente que ela precisa realizar algumas mudanças para ela ficar sem beber. Isso é comum acontecer. Então, a gente lida isso de uma forma muito tranquila. É muito comum as pessoas dentro de AA começarem a ficar em dúvida, de repente não se vê no momento certo, né? E aí volta a beber e depois fica com vergonha de voltar lá, mas não tem nem do que ter vergonha, né? Na verdade, grande parte dos membros já passaram por isso em algum momento, e depois que, se você souber aproveitar essa recaída, entender realmente, falar, pô, peraí, por que que eu voltei? O que que aconteceu? O que que eu deixei de fazer para isso acontecer? Né? Se ela entender o que está acontecendo, às vezes ela pode aproveitar muito bem essa recaída para, né, pegar um gatilho, um impulso e retomar uma recuperação de longa data e ter uma vida muito boa. Então, não é um problema não, ao contrário, a gente pode aproveitar bem.
Perfeito. Os grupos de AA são formados por pessoas que largaram recentemente ou há muito tempo. Toda pessoa pode fazer parte do AA?
Toda pessoa, né? Não importa. Todos aqui um dia foram iniciantes, né? E assim, tem por princípio receber muito bem e ajudar, porque na verdade, né, um dia eu fui recebido, né, um dia eu fui novo, um dia eu cheguei cheio de dúvidas, cheio de medos e cheio de receios, e alguém estava lá com o grupo, com a porta, né, com uma reunião aberta para me receber, me oferecer um café, me dar uma palavra de ajuda. Então, assim, qualquer pessoa pode chegar, não importa o tempo. Nós temos membros hoje com mais de 40 anos de sociedade, temos membros que estão chegando ontem, né, que estão no primeiro dia. Então existe essa troca que é muito positiva, né? Mesmo o companheiro com mais tempo, ele quando vê alguém chegando, ele lembra de quando ele chegou também, né? E geralmente essa troca ela é muito positiva para os dois lados, tanto para quem já tem mais experiência quanto para quem está chegando. Então todos são bem-vindos.
No processo de recuperação, a contação de experiências é realmente o que mais ajuda?
Realmente é o que mais ajuda. Na verdade, é um processo de aprendizado, né? Você vai ter que rever, se inventariar, trabalhar sua autoestima e trabalhar várias, né, situações que levaram você a beber, né? Então, eu costumo dizer que assim, a pessoa que eu era, a forma como eu era e lidava com os problemas e com o dia a dia, eu precisava beber, né? Eu precisei agir de formas diferentes para não precisar mais do álcool. Então é um processo de mudança, né? Que leva um tempo, leva um processo, mas é muito positivo. Todos, né, geralmente, que depois que passam por isso, tem muita, não tem dificuldade em não voltar a beber. Ao contrário, consegue ter uma vida muito útil, muito feliz, né, sem precisar do álcool. E essa é uma dúvida muito grande, né? Eu, quando cheguei em AA, eu tinha essa dúvida, cara, será que eu vou conseguir ser feliz sem beber? Porque eu associava todos os momentos que eu tinha de alegria, né, ao uso do álcool. Então, essa era uma dúvida muito grande. Eu posso afirmar hoje, com certeza, né? Eu não troco um dia hoje sobre, né? Pelo meu melhor dia que eu bebi um dia e minha vida hoje se tornou uma vida, como posso dizer, uma vida sustentável, né? A vida do alcoólico, ela é insustentável, né? E hoje eu consigo ter uma vida, né, sobre si. Esse é o nosso programa, né? Um programa que busca mudar, né, o comportamento, entender o comportamento para não precisar mais do álcool. Porque o álcool, ele foi como uma muleta por muito tempo, né? Eu precisava dele para poder me deslocar.
De todas as perdas da vida de um alcoólatra, bens materiais, empresas, dinheiro, e até reputação, o que é que pesa mais nas conversas e reuniões? É a perda da família?
Geralmente, né, as maiores perdas são nas relações pessoais, né? A perda material, ela também é consequência, muita gente sofre, mas as relações pessoais, né, costumam ser muito afetadas. A gente fala, né, que como a doença, ela é crescente, a gente chama de a doença do ainda. Se você ainda não perdeu o emprego, continua bebendo que você vai perder. Se você ainda não bateu o carro, continua bebendo que você vai perder. Se ainda não perdeu a esposa, continua bebendo que você vai perder. Né? E aí, de todas as percas, né, a que costuma ter maior afetar mais, né, e gerar a pessoa, né, mais repulso e ter mais problemas, são as percas de relacionamento, né? Esposa, filho, o respeito, né? A ressaca moral, geralmente, ela é a que mais pesa na pessoa, né? As percas financeiras, né, são também importantes, mas não são as mais. As percas emocionais são as piores, né? Então, com certeza, quando a pessoa começa a ter esse afastamento, né, das pessoas que ele ama, é a hora que ele sente mais. E geralmente é a hora que a pessoa pede ajuda, né? É a hora que ela fala: não, eu não posso perder minha família, eu não posso perder o respeito do meu filho, né? Então, quando isso começa a acontecer, é onde a pessoa realmente ela fala: não, eu preciso mudar minha vida.
Você falou que o alcoolismo não distingue classe social, e também nem sexo, né? A gente sabe que, sabe, ou pelo menos imagina que há muito mais homens bebendo do que mulheres, mas também há muitas mulheres no vício, né?
Na pandemia, por causa da pandemia, nós percebemos que, né, com o avanço, né, com o modelo de reunião à distância hoje, né, a pessoa não precisa nem sair de casa para participar de uma reunião, né, ela, com um clique no celular de forma anônima, sem precisar falar nome, sem mostrar o rosto, ela consegue, né, buscar ajuda e encontrar o programa de AA. Com isso, né, a gente recebeu hoje, para você ter ideia, em média, 39% dos pedidos de ajuda das pessoas que frequentam a AA são mulheres, né? São mulheres também. Então, tá, né? A gente imagina que as mulheres estão bebendo como os homens, né? E elas têm ainda complicações piores, né? Por causa da questão biológica da mulher, é diferente do homem. Mas elas estão tendo tantos problemas quanto os homens, quase. É quase 50% hoje. Então, não distingue mesmo e tem muita mulher em AA hoje.
Fábio, nosso muito obrigado pela sua participação no programa. O Fábio é responsável pelas relações públicas dos Alcoólicos Anônimos no Brasil e nós abordamos o assunto com a antecedência de um dia. Amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo e os problemas, do álcool, que é considerado uma doença. Fábio, nosso muito obrigado, muito sucesso e parabéns pelo trabalho de vocês.
Eu que agradeço, meu companheiro, estou à disposição e quem precisar de ajuda, né, o AA vai estar com as portas abertas, só buscar na internet aí, num clique você consegue buscar ajuda. Um abraço a todos.
Um abraço para você, muito obrigado, Fábio, que gentilmente atendeu aqui a nossa reportagem, trazendo uma informação importante a você, né, que porventura tem esse problema, né, já teve, conhece alguém. Dr. Ronaldo Passos da Silva é médico cardiologista e também traz aqui o seu depoimento, né, porque o abuso do álcool afeta o coração.
Bom dia, Jair. Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi. Então, o álcool, ele é muito prejudicial à saúde, principalmente também às doenças do coração. O álcool, em excesso, ele pode provocar hipertensão, arritmias e, em casos mais extremas pode causar até uma insuficiência cardíaca, que é devido a uma doença do álcool no coração chamada miocardiopatia dilatada. Então, essa substância é muito prejudicial, né? Em doses moderadas, tem alguns estudos que pode ser usado, né? Estudos que aprovam o uso, mas em doses em excesso é muito prejudicial, certo? Então, é importante ter esse cuidado especial com o álcool, né? Para hipertensos, né? Diabéticos e pacientes que têm arritmias. E tem uma particularidade que os jovens gostam de usar o álcool misturado com os estimulantes, vamos dizer, as marcas mais famosas aí, os Red Bulls, Monsters, os energéticos, né? Então, eles além do álcool já está prejudicando, quando se toma com os energéticos, eles potencializam a ação do álcool. Então, é mais comum arritmias, é mais comum o aumento da pressão. Então, os jovens também têm que ter esse cuidado com o álcool. Certo? Então, é uma data muito especial dessa lembrança de combate ao alcoolismo. E o álcool prejudica o coração também. Certo? Um abraço a todos.